DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Estão na vossa companhia Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. Ex-ministro alemão dos negócios estrangeiros pede reabertura do caso dos Magermanes.
Acho que vale a pena reavaliar este trabalho contratual em que uma boa parte dos salários e das contribuições sociais foram retidas e nunca entregues aos trabalhadores. Devíamos reavaliar se não existem reclamações legítimas por parte dos trabalhadores.
Membros da Renamo escorraçam delegados políticos no centro de Moçambique, eleitos à revelia do partido. Ataques armados no norte de Moçambique podem comprometer investimentos no setor do gás, entende analista. Há 40 anos, a República Democrática da Alemanha e a República Popular de Moçambique assinaram um acordo de amizade e cooperação em Maputo. Até a reunificação alemã, em 1990, cerca de 20 mil moçambicanos trabalharam na RDA. A maior parte voltou a Moçambique e, desde então, muitos dos chamados Magermanes reclamam o pagamento de parte dos seus salários que foi retida durante a estadia na Alemanha. Mas em vão, pois ambos os governos dizem que o assunto está encerrado. Isto foi tema numa conferência organizada pela Igreja Evangélica Luterana na cidade alemã de Magdeburg. Entre os participantes teve o ex-ministro alemão dos negócios estrangeiros, que mostrou ter uma opinião muito clara sobre a questão dos pagamentos. Johannes Beck conversou com ele.
Acho que é importante analisarmos os contratos. Acho que vale a pena reavaliar este trabalho contratual em que uma boa parte dos salários e das contribuições sociais foram retidas e nunca entregues aos trabalhadores. Devíamos reavaliar se não existem reclamações legítimas por parte dos trabalhadores. Passados 30 anos, acredito que vale a pena pedir uma análise jurídica.
Markus Meckel foi ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática da Alemanha no tempo de transição entre a Revolução Pacífica e a reunificação com a República Federal da Alemanha. No ano de 1990, a maior parte dos cerca de 15 mil trabalhadores moçambicanos que estiveram na RDA no momento da queda do Muro de Berlim regressaram à sua pátria. Desde então, muitos dos chamados Magermans queixam-se da falta do pagamento dos salários e das contribuições sociais que foram transferidos da RDA para Moçambique no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade, assinado há 40 anos no dia 24 de fevereiro de 1979. Havia contas para cada trabalhador no Banco de Comércio Exterior da RDA, Deutsche Außenhandelsbank, e contas correspondentes no Banco de Moçambique, como confirma Ralf Strasburg, na altura o responsável pelos trabalhadores moçambicanos no Secretariado de Trabalho e Salários da RDA.
Já não existe o Banco do Comércio Exterior da RDA, mas ainda devem existir os arquivos nos quais está detalhadamente registado quanto foi transferido no caso de cada trabalhador moçambicano, quer em termos de salários, quer em termos de contribuições sociais. Estes arquivos devem estar algures.
Apesar da existência de contas, de facto não aconteceram transferências reais de dinheiro, pois Moçambique optou por usar o dinheiro para saldar diretamente a sua dívida com a RDA. No regresso a Moçambique, muitos trabalhadores viram os seus pedidos de pagamento recusados pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Por isso, até hoje, alguns Magermans fazem manifestações semanais. Por sua vez, o governo alemão nega qualquer responsabilidade. Diz que a RDA e depois a RFA cumpriram com todas as obrigações contratuais, creditando os montantes a favor das contas do Estado moçambicano, como afirma Nina Luther, responsável por Moçambique no Ministério de Cooperação.
Daraus ergibt sich für die Bundesregierung, dass die Verantwortung zur Auszahlung von Lohn und Versicherungs.
Isto significa para o governo da Alemanha que a responsabilidade do pagamento de salários e contribuições sociais era e continua a ser do governo de Moçambique, se ainda houver reclamações a título individual.
Individueller Basis geltend gemacht werden sollen.
O anexo do acordo de amizade entre a RDA e Moçambique, que regulamentava o trabalho dos moçambicanos, não foi publicado nos primeiros anos da sua vigência. Por isso, muitos moçambicanos não sabiam que os seus descontos serviam, na realidade, para pagar a dívida de Moçambique. Mas nos acordos individuais que os trabalhadores assinaram com as respectivas empresas estatais na RDA, constava claramente que os descontos seriam transferidos a favor dos trabalhadores. Por isso, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Markus Meckel, considera que o governo da Alemanha tem o dever moral de analisar novamente o dossiê dos Mangermans.
Reavaliar estas coisas sempre vale a pena. Pode ser que, como governo da RDA, fizemos coisas erradas. Pode ser que, no âmbito do Tratado da Unificação, houve cláusulas que talvez possam estar em conformidade com o direito internacional, mas que não venham ao encontro dos direitos humanos e da honra e dignidade dos trabalhadores. Se for assim, é preciso melhorar as coisas.
Johannes Beck, de Magdeburg, para a DW.
Boa noite, António Rocha. O que é que esperam os nossos internautas da Alemanha na resolução do caso dos Mangermans?
Por exemplo, Pubung Alfredo escreveu no Facebook para dizer que é pena ter sido tarde demais que a Alemanha tenha pensado em intervir no assunto. Mas antes vale tarde do que nunca, porque esses senhores vêm sendo marginalizados pelo governo de Moçambique. Hamilton Caetano diz que o silêncio da Alemanha em relação ao assunto Mangermans sempre deixou-lhe indignado. Ele pensa que o governo alemão, desde muito, devia ter procurado formas para resolver este problema, um problema que se tornou oficial para o governo moçambicano. Espera que a verdade apareça um dia e sejam restituídos os direitos aos trabalhadores moçambicanos que muito fizeram na RDA. E Beto Uchan escreveu para dizer que espera que a Alemanha emita um mandato de busca para recuperar o dinheiro que não chegou às mãos dos seus verdadeiros donos, os Mangermans.
Voltaremos às reações dos internautas. Caro ouvinte, participe também. Diga-nos o que pensa do caso dos Mangermans.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano e a multinacional alemã Siemens assinaram um memorando de entendimento com vista a garantir a transferência de conhecimento e desenvolvimento de competências locais no setor ferroviário, indica hoje um comunicado da empresa alemã. O acordo foi assinado na sequência da Conferência Internacional de Mobilidade, que decorreu a 21 deste mês em Luanda, e enquadra o memorando para transferência de conhecimentos nas áreas de eletrotecnia e dos sistemas de sinalização ferroviária, tendo em vista o desenvolvimento dos recursos humanos e das competências locais. 8 pessoas estão soterradas desde a madrugada de hoje numa mina ilegal de rubis no norte de Moçambique e é remota a possibilidade de estarem vivas, segundo o inspetor-geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Obet Matina adiantou que equipas de salvamento retiraram um corpo sem vida e um sobrevivente da mina, onde um desabamento provocou o soterramento de pelo menos 10 garimpeiros. O local onde se deu o acidente faz parte do perímetro da concessão da Montepuez Ruby Mining, uma das maiores companhias de extração de rubis do mundo. Organizações da sociedade civil moçambicana submeteram uma carta ao Provedor de Justiça e à Comissão Nacional dos Direitos Humanos a pedir que os reclusos possam votar a partir das eleições gerais de outubro próximo, anunciaram em comunicado. A carta argumenta que, à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, todo cidadão tem o direito a voto. A Constituição de Moçambique estabelece que nenhuma pena implica a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos, mas os cerca de 20 mil reclusos de todo o país não votam na prática. Os palcos montados para 2 partidos no centro de Bissau motivou uma disputa política e levou um tribunal a tomar uma decisão judicial que um ministro do interior quer ver respeitada de forma pacífica. O PIGC disse ter uma autorização da Câmara Municipal para montar o palco no passeio perto da presidência. Já a União Desportiva Internacional tinha alugado a sua sede ao MADEM para instalar a direção do partido responsável pela campanha eleitoral. Os 2 palcos montados numa das principais avenidas de Bissau, estão separados por escassos metros, o que obriga a presença quase constante de forças de segurança. Cerca de 10 combatentes da milícia Kamuina Nsapu e 3 civis morreram no domingo na República Democrática do Congo num confronto com o exército, confirmam fontes da ONU. O incidente aconteceu na cidade de Kamako, na província central do Kasai, quando combatentes da milícia tentaram sequestrar o chefe da aldeia e foram reprimidos pelas forças armadas, adiantou uma fonte da missão da ONU MONUSCO. A província do Kasai tem estado envolvida em episódios de violência envolvendo a milícia Kamuina Nsapu, que já causaram dezenas de mortes, incluindo 2 elementos da ONU, em 2017.
DW Deutsche Welle.
Membros da RENAMO, em Sofala, província central de Moçambique, ocuparam nesta segunda-feira as sedes provincial e da cidade à força e escorraçaram os delegados políticos eleitos à revelia do partido há quase 2 semanas. A polícia teve de intervir para acalmar os ânimos. Mais detalhes com Arsénio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
A ação visava aceder aos gabinetes dos delegados políticos da RENAMO na cidade da Beira e na província de Sofala, que haviam sido ocupados à revelia há mais de uma semana por Luís Estato, antigo delegado da cidade, e Sandura Ambrósio, que se auto-intitulou delegado da província de Sofala. Os dois teriam desafiado as ordens superiores do partido e tomaram o poder à força, alegadamente através de uma votação de mais de 13 delegados distritais e membros do Conselho Provincial do partido. Ao princípio da tarde desta segunda-feira, os delegados políticos da cidade da Beira e da província de Sofala, indicados através de um despacho assinado por o presidente da RENAMO, Ossuf Momad, nomeadamente João Marrata e Ricardo Gerente, apoiados por vários membros e simpatizantes do partido, liderados pelo chefe de propaganda e mobilização, Domingos Gundana, tomaram à força a sede e escorçaram o delegado Sandura Ambrósio. Ambrose lamentou a atitude dos companheiros que o teriam espancado e o obrigado a abandonar as instalações, tendo apelado o Ossuf Momad, na qualidade de líder partidário, a reagir o mais rápido possível para resolver este problema.
Acredito que o presidente deve ter meios termos de como resolver este problema. Não temos medo do nosso presidente, mas é triste quando em um processo democrático não se respeita os princípios democráticos.
Por seu lado, Ricardo Gerente, depois de ocupar para a sede, o delegado indicado por Ossuf Momad criticou a atitude por parte de alguns membros da RENAMO.
Dizer que eles são nossos irmãos, eles estão aqui convidados para poderem estar sempre no partido, mas desde que sigam os trâmites legais dos nossos estatutos.
Face a esta confusão gerada com a ocupação forçada, a polícia teve de intervir para evitar o pior entre os membros da RENAMO. Arsénio Sebastião, DW, Cidade da Beira.
Continuamos em Moçambique, onde o recente ataque de homens armados contra uma empresa contratada para construir a pista de aterragem da empresa norte-americana Anadarko, envolvida na prospeção de gás em Palma, na província de Cabo Delgado, poderá comprometer o projeto, admitiu um analista ouvido pela DW África. O consórcio liderado pela Anadarko registrou na última quinta-feira os 2 primeiros ataques, desde que homens armados desconhecidos iniciaram em outubro de 2017 incursões naquela província do norte do país. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Homens armados desconhecidos atacaram na última quinta-feira uma caravana da empresa norte-americana Anadarko, envolvida no projeto de prospeção e exploração do gás em Cabo Delgado. O ataque resultou em 6 feridos, entre trabalhadores de empresas contratadas. Um segundo ataque teve como alvo, no mesmo dia, uma viatura da empresa portuguesa Gabriel Couto, contratada para a construção de um aeródromo da Anadarko, e resultou num morto. Estes foram os primeiros ataques armados contra alvos do consórcio liderado pela Anadarko, desde que homens desconhecidos iniciaram em outubro incursões em Cabo Delgado. No último sábado, 6 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas na sequência de um novo ataque no distrito de Macomia. As vítimas viajavam numa viatura de transporte de passageiros quando foi interceptada por um grupo armado a mais de 100 km do local onde a petrolífera Anadarko sofreu os 2 ataques. O ministro do Interior, Basílio Monteiro, anunciou que as forças de defesa e segurança vão reforçar a sua presença na região para travar novos ataques e destacar unidades para os acampamentos das empresas envolvidas na exploração do gás. O analista Egido Vaz considerou que
os objetivos desses ataques, ainda que não sejam conhecidos, começam já a terem uma feição de sabotagem económica ou de sabotagem de prospectos económicos positivos através dos ataques de ativos económicos, mas também da implantação do terror para dali eventualmente influenciar nas grandes medidas de investimento ou desinvestimento.
Na sequência do ataque da última quinta-feira, a Anadarko anunciou a suspensão dos trabalhos de construção do aeródromo e a restrição da movimentação. Para Egídio Vaz,
fica comprometido o prazo para a conclusão e, ao comprometer o calendário do projeto, Moçambique atrasa ao tirar benefício dos grandes investimentos.
Egídio Vaz considera que estes ataques podem significar que as autoridades de segurança estão a apertar o cerco e não necessariamente de que os atos de sabotagem estejam a ganhar terreno. Segundo Egídio Vaz, os ataques podem significar que
estes meriantes armados estejam cada vez mais confinados em espaços e, em função disso, lancem essas suas investidas para apresentar uma sensação de recrudescimento das suas ações, quando na verdade é uma tentativa de resistir ao confinamento.
O registro destes ataques é preocupante, segundo Egídio Vaz.
Apesar de até agora as atividades terroristas não sejam suficientes para que as empresas façam o desinvestimento, julgo que esta sensação de insegurança influi negativamente, inclusive, na velocidade com que se tomam essas decisões.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
O presidente egípcio, anfitrião da Cimeira dos Países da Liga Árabe e da União Europeia, pediu hoje aos europeus que respeitem os valores do seu país e não lhe deem lições de direitos humanos. Questionado ainda por jornalistas sobre a situação dos direitos humanos no Egito, falou do caso da execução na passada quarta-feira de 9 jovens pelo assassinato do procurador-geral e justificou, explicando que a pena de morte é parte da cultura da região. Os Estados Unidos da América solicitaram hoje uma reunião sobre a Venezuela para amanhã no Conselho de Segurança da ONU, segundo fontes diplomáticas. O pedido chega depois que o governo de Nicolás Maduro bloqueou no sábado a entrada da ajuda humanitária organizada pela oposição com apoio dos Estados Unidos, Brasil e outros países. Como parte da sua ofensiva diplomática contra Maduro, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, esteve na semana passada da ONU para se reunir com o secretário-geral da organização, António Guterres. A Venezuela vive uma situação de instabilidade política desde 10 de janeiro, quando Maduro voltou a tomar posse como presidente após vencer as eleições de maio do ano passado, que não foram reconhecidas pela comunidade internacional. A fabricante de automóveis alemã de alto padrão, BMW, deverá pagar uma multa de 8,5 milhões de euros por erros no sistema de limpeza das emissões do óxido nítrico. A Procuradoria de Munique informou hoje que a multa é pelo não cumprimento dos deveres de vigilância, por isso se trata de uma infração de regulamentos e que a BMW aceitou pagar. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações dos nossos ouvintes internautas ao caso Germanes, António Rocha.
Com certeza. J. Pachoneia escreveu para dizer que a Alemanha não tem problemas. Quem tem problemas é o governo da Frelimo e o internauta acha que a Alemanha tem capacidade para ajudar a resolver e espera que assim seja, porque o seu pai é um dos lesados. Arsénio da Cruz escreveu para dizer que acha que a solução está do lado da Alemanha, porque, com o governo moçambicano, os mangermanos não podem esperar nada. Matopa Muhomba escreveu para dizer que, se a Alemanha não ajudar na clarificação desse assunto, a Frelimo nunca vai pagar estes salários aos coitados mangermanos. Carlos Markel diz: nunca é tarde. Acreditamos na correção dos erros do passado e na aplicação da justiça para os mangermanos. Que lhes seja devolvido o que lhes é devido. Sabemos que o governo alemão tem força e capacidade para solucionar este bico de problema. Nafubaldé, no WhatsApp, diz que 40 anos depois e com a Alemanha e Moçambique a terem uma boa colaboração neste processo, tudo poderá ficar solucionado para o bem dos trabalhadores que estiveram na antiga RDA. Carlos Markel, no Facebook, diz que nunca é tarde. Acreditamos na correção dos erros do passado e na aplicação da justiça a favor dos mangermanos. Que lhes seja devolvido o que lhes é devido e sabemos que o governo alemão tem força e capacidade para ajudar os mangermanos na recuperação dos montantes poupados e enviados para Moçambique.
Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Já sabem, amanhã às 5h30 estaremos cá de volta para mais uma emissão. Até lá, passem muito bem, uma boa noite.